Mineração em alto mar. Este é o próximo assunto. Alvo de ambientalistas. Preocupação de ambientalistas, tema que foi abordado recentemente na Conferência dos Oceanos da ONU. Esse tipo de exploração tem autorização para acontecer? Tem estudos suficientes para que essa exploração ocorra sem danos aos ecossistemas, que é a preocupação, né, obviamente, dos ambientalistas? Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Paulo Sumida, que é chefe do Laboratório de Ecologia e Evolução de Mar Profundo e diretor do Instituto Oceanográfico da USP. Só mais uma informação para rechear a nossa conversa aqui. O Chile enviou uma carta às Nações Unidas pedindo, professor, uma moratória de 15 anos para mineração. Isso quer dizer, né, um tempo maior, ou a suspensão, ou um tempo maior para análise. Então, explica para a gente como é que ocorre hoje, se é feita, como, de que jeito, a mineração em alto mar. Para a gente entender se isso está dentro da lei, quem determina isso, onde isso pode ser feito, se dentro da jurisdição nacional dos países ou fora. Enfim, para a gente entender um pouquinho, para começar a entrar nesse assunto.
Bom, a mineração de mar profundo, na verdade, ela é feita em três frentes diferentes, né? Na verdade, ela não é feita ainda, ela só tá em fase de exploração, uhum, né? Mas está já entrando em fase, talvez, de explotação, que a gente chama que vai começar a entrar no futuro. Então, são três frentes, na verdade, né? São três recursos minerais que são explorados em regiões muito profundas, de mais de 4 mil metros, são pequenos nódulos, né? Que são ricos em ferro, manganês e minérios raros, né? Que são importantes para a indústria da alta tecnologia. São feitos também em áreas de vulcanismo, né? E também são feitos em montanhas submarinas, né? Em montes submarinos, onde esses recursos também são encontrados.
Para os países, há um limite para a exploração disso? Para além, porque tem uma fronteira que vai além mar, até um limite, né? Quero entender um pouquinho se isso pode ou não ser feito. Já tem lei para isso? Quer dizer, os países estão autorizados a fazer o que exatamente?
Os países, né, eles têm uma zona econômica exclusiva, de uso exclusivo do país em questão, né, que vai cerca de 200 milhas da costa, uhum, e em algumas áreas você possui esses recursos minerais dentro da própria área de jurisdição nacional. Contudo, algumas áreas estão fora da jurisdição nacional, né, são áreas internacionais. E essas áreas internacionais, elas são regidas, né, pela autoridade dos fundos marinhos, né, Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Então, para você explorar essas áreas fora da jurisdição nacional, você tem que fazer um pedido para a Autoridade Internacional de Fundos Marinhos para explorar esses recursos, né? Então, isso aí é analisado e você pode ganhar, então, a cessão de uma área para poder fazer a exploração e depois a explotação do recurso.
Uhum, que é a retirada. Essa concessão, ela já vem sendo dada? Por exemplo, vamos exemplificar um pouco, que países já estão nesse momento, nesse passo, nessa fase em relação à mineração?
Existem várias, a área mais explorada atualmente é uma área no Pacífico Central, né? Que é chamada de Clarion-Clipperton, né? E ela é uma área que tem vários países, né? Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, que fizeram a requisição para exploração, né? O problema atual é a questão ambiental, né? Porque a exploração com certeza vai gerar um passivo ambiental muito grande, né? E que vai ser pago pela humanidade, né?
Aí é que vem o ponto sensível, que é o que foi discutido, foi criticado pelos ambientalistas, né? Dizendo, olha, precisamos ter mais estudos, não há ainda estudos suficientes para exploração sem danos. O senhor concorda com isso?
Ah, absolutamente sim, né? Você não vai conseguir explorar sem você causar um dano imenso a uma área enorme do oceano, né? Vocês, quando a gente compara a mineração terrestre, né, com a mineração em águas profundas, a gente vê que elas têm diferenças marcantes, né? A mineração terrestre, ela é uma exploração mais vertical, né? Você explora para dentro do terreno e o tamanho da área explorada geralmente não é tão grande. Já em minerações em regiões profundas, o recurso mineral não está no subsolo, né? Ou no sub, abaixo dos sedimentos marinhos, ele está na superfície. Então, a pegada ambiental é horizontal, né? Então, eles vão ter que explorar grandes áreas horizontais, né? Retirar esse material da superfície do oceano para, então, ter acesso a esses minérios, né? Então, a pegada ecológica vai ser muito grande, né? O dano ambiental vai ser muito grande.
E o Brasil nessa história toda, professor? Tem riqueza, tem mineração onde? Já começou o processo de investigar isso ou se adiantar para fazer, quem sabe, a extração disso?
Então, o Brasil tem a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, né, a CPRM, que também é conhecida como o Serviço Geológico Brasileiro, e eles fazem pesquisas, né, tanto em terra quanto em mar, né, desses recursos. Uma das áreas que são consideradas promissoras é a área da elevação do Rio Grande, ou do alto do Rio Grande, né, que fica mais ou menos 700 quilômetros da costa aqui, bem para fora no oceano, né? Mas ainda na frente ali do sul do Brasil. E essa área, recentemente, ela foi requerida, né, pelo governo brasileiro como uma extensão da sua plataforma continental, né, jurídica. Então, atualmente, essa área ela está sub judice, né? Ela está sendo analisada pelos órgãos internacionais para ver se ela pode ser considerada uma extensão do território brasileiro. Essa área é rica em recursos minerais, né? Ela é rica naqueles recursos que eu falei, que fica sobre montanhas, né? A gente chama de crostas de ferro manganês, ricas em cobalto. E esses recursos minerais aí, o Brasil está de olho neles, né? E realmente, nesse caso aí, ele não teria que pedir, né? Se tiver em jurisdição nacional, o Brasil poderia explorar, né? Sem ter que pedir para órgãos internacionais.
Sem as autorizações, já é possível fazer estudos ou nem isso?
Sim. Já são feitos. Inclusive, eles são feitos tanto pela CPRM, né? Como também, por exemplo, pela Universidade de São Paulo, né? Nós fazemos estudos nessas áreas para analisar, na verdade, como essas crostas se formam, né? Para você ter uma ideia, essas crostas, elas crescem numa taxa de aproximadamente 1 milímetro a cada 1 milhão de anos.
Nossa.
Então, são crostas que são formadas num período geológico enorme, né? Então, 1 milhão de anos para formar 1 milímetro de crosta, só crosta. Só como o planeta é antigo, né? Essas crostas, em alguns lugares, elas podem ser bem grossas e terem minerais em concentrações mais elevadas do que as minas terrestres.
Perfeito. Professor, para a gente começar a concluir o tema, assim, a gente abordou de forma muito rápida o assunto, a gente pode voltar a esse assunto, claro, muito interessante, mas o senhor concorda com a ideia do Chile, de uma moratória para isso, uma autorização para que os estudos prossigam, para então se determinar exatamente o que pode ser feito? Quer dizer, que sugestões o senhor faria para essa questão?
Olha, primeiro de tudo, nós temos que conhecer bem essas áreas, né? Conhecer bem não só como elas são formadas, mas como também a biota, né? Ou seja, os seres vivos ocupam essas áreas. A gente sabe que os organismos que vivem em áreas muito profundas, eles têm uma fisiologia, né, muito diferente dos animais que vivem em água rasa. Eles são mais longevos, ou seja, eles vivem muito tempo, né? Alguns organismos podem viver mais de 800 ou 1000 anos de idade, eles podem ter mais de 1000 anos de idade. São organismos que crescem muito lentamente e são organismos que demoram muito para ficar maduros, né, para se reproduzir. É alguns peixes que podem demorar 50 anos para ter a primeira reprodução. Então, são recursos que praticamente não são recursos renováveis, né, como a gente fala para recursos pesqueiros que são, por exemplo, de água rasa, porque os estoques desses animais, eles não se renovam, né, rapidamente, né? Então, praticamente, você minerar seria colocar um fim na parte desse ecossistema que você está minerando, né? Para você ter uma ideia, existem marcas de dragagem em alguns locais do Oceano Profundo que depois de 50 anos elas ainda estavam lá, né? Você conseguia ver essas marcas ainda de destruição 50 anos depois delas serem feitas. Então, são ambientes que são muito, muito sensíveis, né? E eu concordo com o Chile, né? A gente precisa conhecer melhor. Por outro lado, existe uma pressão econômica muito grande, né? Porque os minerais que a gente usa na indústria de alta tecnologia e na tecnologia chamada de verde, né? São alguns elementos que são importantes para a construção de baterias, né? De painéis solares, de carros elétricos, etc. Estão em concentração muito mais elevada nessas regiões profundas. Então, a indústria está de olho nesse material e esse material já está começando a ficar mais escasso nas fontes terrestres.
Portanto, um assunto sem definição ainda do que é melhor, né? Quer dizer, apesar da pressão econômica, do interesse em desenvolver até buscar esses materiais para as tecnologias, você é uma área muito sensível, como o professor explicou, e precisa se entender melhor sobre isso antes de explorar, né? Acho que essa questão foi essa crítica dos ambientalistas na Conferência dos Oceanos, né? Ideia que o professor reforça. Professor, prometo voltar ao assunto, tá certo? Para a gente poder mergulhar um pouco mais profundamente nesse tema. Professor Paulo Sumida, que é do Laboratório de Ecologia e Evolução de Mar Profundo, especialista nesse tema, diretor do Instituto Oceanográfico. Professor, muito obrigada, viu?
Eu agradeço muito e eu creio que esse tema vai voltar muitas vezes ainda, porque ele é um tema central atualmente na exploração de recursos, né, para a humanidade. Muito obrigado, agradeço aí todos os ouvintes.